Informação sobre ciência, estudos. Estudo sobre cannabis e Parkinson da Unesc analisa 60 pacientes. A pesquisa da Universidade de Criciúma, com apoio da ONG Santa Cannabis, busca comprovar benefícios da planta associada a exercícios físicos em portadores da doença. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Gabriela Crefa, aliás, Crefita, e ela é farmacêutica, técnica responsável do Santa Cannabis. É, Gabriela Crefita, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Jair, muito obrigada pelo espaço.
Gabriela, vamos falar desse assunto que certamente também gera polêmicas, né? O uso da cannabis em tratamentos diversos é discutido em vários locais do mundo, né? E é uma novidade, né? Algo que merece destaque e atenção aqui no sul de Santa Catarina. Qual é a importância desse estudo para o cenário da saúde?
Exato, Jair. Acho que é um tema ainda que carrega, né, todo um estigma, mas a Santa Cannabis vem aí há mais de 4 anos trabalhando para trazer conhecimento e transformar, de fato, a opinião, né, o conhecimento das pessoas, trazer informação para que a gente entenda que aqui a gente está falando de uma possibilidade terapêutica que pode melhorar muitas vidas, então deve ser tratada como qual. Então, quando a gente fala sobre esse estudo, né, que eu considero um estudo pioneiro aí na frente do Parkinson, em termos de associação de CBD e THC, a gente está falando de um estudo que vai juntar dois protocolos que já estão sendo testados e aprovados para o Parkinson, que é a cannabis medicinal a cannabis medicinal e o exercício físico. Então, além da gente trazer esses dois tratamentos, né, que já são consolidados, a gente vai trazer rigor científico para os acompanhamentos. Então, vai avaliar os impactos funcionais, os impactos mentais e bioquímicos também, né? E acho que tudo isso traz um panorama de que a cannabis medicinal ela não é específica para aquelas 3 indicações que a gente tem segmentadas na Anvisa. A gente tem uma amplitude muito alta de patologias que podem ser tratadas, né, com a cannabis.
Certo. Esse estudo, né, ele é diferente de outros trabalhos já realizados com a cannabis medicinal?
Bom, é um estudo bem completo, né? A gente, principalmente pela questão da associação do CBD e do THC, e o THC sofre aquele grande estigma, né? Então, a gente trazer essa inovação foi um ponto super positivo, e pelo acompanhamento realizado. Então, a gente está trazendo, além de um acompanhamento clínico, um acompanhamento funcional e também laboratorial e bioquímico. E quando a gente fala de inovação, também a questão da associação dos exercícios terapêuticos aí é algo que ainda não foi encontrado em literatura.
Uhum. Bem, foi escolhido o público de pacientes em estágio leve a moderado da doença de Parkinson, é isso?
Exatamente. Escala 1 a 3 da... estágios 1 a 3 da escala Roe-Ear.
Uhum. Qual é a dosagem utilizada de cannabis medicinal e como é que é feito o acompanhamento de segurança dos pacientes?
Bom, é só para complementar ali dos estágios, por que a gente escolheu, né, esses 3 primeiros estágios, né? Porque é onde a gente ainda tem uma boa capacidade funcional e onde, de fato, a gente consegue trazer um benefício maior para o paciente, né? Então, até por conta dos exercícios físicos, né, o paciente precisa ter conseguir ter uma adesão para isso. Então, esse foi o motivo de escolha. Agora, quando a gente fala da dosagem, a gente escolheu uma dosagem que ela é gradual, né? Quando a gente fala de tratamento com cannabis medicinal, a gente está falando de uma titulação. E essa titulação, ela começa com 2,5 miligramas e vai até 20 miligramas de cada canabinoide.
Uhum.
E a gente escolheu, né, esse teto máximo de dosagem justamente para que a gente conseguisse controlar os eventos adversos. Mas esse monitoramento, ele vai acontecer continuamente, né? Se a gente notar que algum paciente, em algum momento do protocolo, vai ter um efeito que é indesejado, a gente vai manter a dosagem anterior. Então, essa titulação ela é justamente para isso, para trazer uma segurança para o paciente.
Uhum. Que tipos de exercícios físicos estão incluídos nas sessões?
Bom, são sessões de 45 minutos, né, duas vezes ali por semana, e a gente divide em aquecimento a parte principal, com 8 exercícios funcionais, e depois a volta à calma, né, que é o desaquecimento. E esses exercícios, eles seguem algumas diretrizes internacionais, tanto da escola americana, de Indiana, que traz aí tem um bom know-how, né, e consegue trazer protocolos bem assertivos, quanto à diretriz europeia de fisioterapia para Parkinson. Então, a gente montou todo um protocolo pensando nesses dois guias aí internacionais.
Quais são os benefícios que vocês esperam, de forma pelo menos inicial, né, já começar a observar nos pacientes?
Bom, a cannabis, quando a gente fala tratamento com cannabis, a gente está falando principalmente da sintomatologia, mas mais ainda da qualidade de vida. Então, a gente vai notar uma melhora principalmente no sono, no humor, na dor, que ela é muito presente, né, nos pacientes com Parkinson, e também na disposição. Então, a gente busca que retomar, que esses pacientes retomem a autonomia, né, e também aumentem essa adesão ao exercício, que também vai trazer outras funcionalidades, né, para outros benefícios para esses pacientes. Tanto na parte motora, quanto ganhos em marcha, o equilíbrio, a própria força muscular, que é bem importante para que a gente tenha um paciente com autonomia e uma qualidade de vida boa e também uma redução da progressão dos sintomas motores e não motores.
Uhum. Essas novas experiências e estudos na prática podem também mudar o tratamento do Parkinson no Brasil?
Claro, com certeza, né? Acho que aqui a gente está falando, né, já tiveram estudos anteriores que avaliam a cannabis no Parkinson, principalmente o canabidiol, mas quando a gente traz o THC e complementa com exercício físico, a gente está falando de um protocolo mais amplo, né, que também reduz a necessidade de outras medicações, né, a polifarmácia que a gente diz, e também as crises mais agudas de dor. Então, quando a gente consegue trazer a adesão do paciente ao exercício físico e uma melhora nesses sintomas que afetam, né, significativamente a qualidade de vida, a gente está falando de algo que é amplo, não traz tanta medicação, né, um impacto a nível hepático tão grave, e melhora, né, o principal ali do paciente, que é a rotina dele, que ele consegue ter, retomar sua rotina com autonomia.
Como é que nasceu, né, essa parceria entre a Santa Cannabis e a Unesc aqui nesse projeto no sul de Santa Catarina?
Bom, acho que ela nasceu, na verdade, de um encontro de duas farmacêuticas aí. Eu conheci a Flávia Rigo, que é participante desse estudo. E naquele momento ela estava meio sem perspectiva de conseguir, de fato, iniciar o estudo, né? Ela tinha uma dificuldade muito grande de encontrar parceiras para fornecer o produto, né? A gente sabe que a gente está no momento de regulamentação ainda, existem vários produtos que já são disponíveis aqui no Brasil, mas ainda o que ganha são os produtos importados. E os produtos importados, eles têm uma dinâmica diferente, né? Então, de fato, eles não têm tanto interesse em investir em pesquisa científica aqui no Brasil. Então, a gente está falando de um conhecimento que ele é gerado fora do Brasil, né? Um conhecimento que é produzido lá, o lucro fica lá e por isso, a pesquisa ela também vai ser produzida fora do Brasil. Então, ela estava com essa dificuldade, né? E a gente já vem fazendo um trabalho com várias universidades. E eu comentei da possibilidade de a gente trazer todo o nosso portfólio ali para a disposição, para que ela encontrasse a melhor formulação. E também o know-how, que a gente tem vários técnicos ali capacitados para apoiar na definição da melhor dose também, trazer, de fato, uma contribuição ampla, né? E foi o que, na verdade, salvou esse estudo, né? Com isso, com as palavras dela, ela mencionou que já estava sem perspectiva, já tinha levado bolo de várias outras empresas, e a Santa Cannabis veio para, de fato, fazer com que esse estudo acontecesse. E a gente traz a qualidade necessária, traz a rastreabilidade para entender de qual genética essa planta, esse produto foi produzido. Isso é de extrema importância para o cenário atual brasileiro. E, além disso, a gente traz autorização também judicial, né? A gente tem uma autorização que permite que a gente faça todo esse trabalho aqui no Brasil. Então, tem um respaldo, né, bem seguro para isso. A gente consegue aportar com esse respaldo.
Ô Gabriela, o Brasil ainda enfrenta muito preconceito em relação ao uso da cannabis medicinal. Como é que as pesquisas podem, inclusive, ajudar a mudar essa percepção?
Bom, eu acho que o preconceito ele só existe com a falta de conhecimento, né? Uhum. Então, ainda estamos em um momento de transição. Já digo que é um cenário bem mais otimista do que há uns anos atrás, mas a gente ainda encontra, principalmente pelos prescritores, né? Acho que os pacientes eles estão em outro nível, os pacientes que buscam os prescritores para falar que querem testar essa possibilidade terapêutica. Mas com essa gerando esse nível de evidência, né, ciência de qualidade, a gente quer demonstrar com fatos e dados de que a gente tem, de fato, uma melhora em várias patologias. Então, quando a gente traz um estudo com rigor metodológico, né, que com profissionais super capacitados, com uma universidade de renome, a gente está evidenciando que, de fato, dá para se comprovar que a cannabis medicinal tem seu efeito em outras patologias também.
Os números nos dizem que hoje o Brasil tem em torno de 200 mil habitantes com Parkinson. Que mensagem esse estudo traz de esperança para esses pacientes e suas famílias?
Bom, eu acho que quando a gente está falando de uma patologia neurodegenerativa, né, a gente entende que, de fato, é muito difícil encontrar uma cura para isso, né? Mas esses pacientes, eles estão dentro das nossas casas, eles estão são queridos, são amados, e o que a gente quer ver é eles felizes, né? Então, acho que quando a gente traz uma possibilidade terapêutica que traz esse equilíbrio, né? Traz de volta um sono tranquilo, traz uma caminhada com mais segurança, uma redução nas dores ali crônicas, a gente está trazendo de volta a alegria para os nossos entes queridos. Então, acho que, de fato, é uma mensagem de que é uma possibilidade terapêutica que deve ser levada em consideração quando a gente já não encontra mais uma saída ali. E também, né, para que a gente consiga reduzir a quantidade de medicações que o paciente toma. Então, a gente está falando de um tratamento que ele abrange vários sintomas, né? Então, não, o paciente deixa de tomar um remédio para dormir, um remédio para ansiedade, um remédio para dor, para tomar um só, que é ainda um fitoterápico, né? É derivado de uma planta.
Como é que a atuação de uma equipe multidisciplinar, como farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, pesquisadores, enriquece e ajuda, completa a pesquisa?
Bom, eu acho que a gente, em sociedade, tem que trabalhar sempre unido, né? Então, cada profissional ali tem seu papel fundamental. Quando a gente fala dos médicos, né, eles são essenciais para prescrever e monitorar, né, eles que vão dar a segurança para o paciente de que, né, eles conhecem o que estão fazendo, então eles que vão dar todo o respaldo do tratamento, mas os farmacêuticos vão cuidar da segurança também, fazer uma avaliação da farmacoterapia, dos outros medicamentos que estão sendo associados, né, para avaliar alguma possível interação medicamentosa. Também entender a segurança do óleo, né? Então, confiar nos laudos que a gente como Santa Cannabis vai entregar. Os fisioterapeutas e os educadores físicos, eles vão, de fato, conduzir o exercício da melhor forma, evitando um possível desgaste, um possível risco para aquele paciente. E quando a gente traz também psicólogo e biomédico, daí a gente fecha a cadeia como um todo, né? O psicólogo, ele vai trazer, além do tratamento para trabalhar a saúde mental, ele vai trazer, de fato, a terapia, né? Aquelas orientações que são importantes para que o paciente entenda também sua condição, entenda as suas perspectivas e se conecte, né, com o seu propósito de melhora. E os biomédicos ali, para fechar de fato todo o acompanhamento, é para realizar as análises laboratoriais da melhor forma possível, né? Então, conduzir esse estudo bem completo mesmo.
Perfeito. Gabriela Crefta é farmacêutica técnica responsável da Santa Cannabis e o assunto foi um estudo sobre cannabis e o Parkinson, né, aliado a exercícios físicos da Unesc, que analisa 60 pacientes. O estudo já começou, já está em prática?
Já está em prática, a gente já recebeu várias fotos aqui, inclusive, dos pacientes com os seus olhos. A gente vai fazer uma primeira reunião de acompanhamento em breve também, mas as perspectivas aí estão bem positivas. Espero estar aqui de volta para contar o resultado, né? E é um prazer enorme estar participando desse momento com vocês.
Perfeito. O protocolo prevê que os voluntários realizem duas sessões semanais de exercícios de 45 minutos ao longo de 12 semanas, com atividades que incluem alongamentos, treinos aeróbicos, exercícios de força e técnicas de equilíbrio. O nosso muito obrigado, Gabriela. Muito sucesso no estudo, que tem um resultado muito positivo.
Muito obrigada, Jair. Bom dia para todos.
Bom dia.